Mas pronto. Bem, vamos então. A brincar, a brincar. Estamos aqui há uma horinha, não é? Então, agora agora fiquei. Oi? Não. Oi? O que aconteceu?
Oi, está tudo bem, mas eu estou ainda ou não?
Agora desapareci.
E eu?
Desapareceste?
Eu sinto que desapareci.
E eu?
Tu estás cá.
Ah, pronto. Diz lá, diz lá. Não tenhas receio. Achas que é bonito? Bonito ser feio. Anda, conta já. Responde sem freio. Achas que é bonito ser feio?
Eu posso seguir já.
Então bora lá, Lídia.
Então, imaginem se erradicássemos finalmente e de vez a pobreza.
Isso era
bom. Já imaginei várias vezes.
Isso era muito perfeito. Mais que perfeito. Como verbo.
Pois, a verdade é que como, não é?
Como, sim. Tens aí a resposta.
Eu tenho aqui uma resposta. Tenho.
Tens?
Tenho.
E vai nesse bom caminho, portanto.
Sim, mas esta resposta vocês vão ter que imaginar que estão no ano de 2050.
Uhum.
E neste ano a pobreza extrema passou à história. Ou seja, desapareceu.
Sim.
Esta é uma reportagem feita por uma plataforma de notícias britânica a que deram o nome de Imaginando um Futuro Melhor.
Gosto.
É uma reportagem feita sobre uma realidade que ainda não existe, mas que podemos muito bem imaginar. O mundo de amanhã, onde tudo corre bem, no fundo.
Não está fácil. Não está fácil fazer esse exercício, mas é muito saudável, devo dizer.
É verdade, é.
Sim, exato. Neste trabalho meio louco, e que para os parâmetros do jornalismo nem sequer é execuível, mas os autores, sim, porque isto é um trabalho escrito a várias mãos, tentaram seguir as regras do bom jornalismo de investigação o mais que conseguissem. Ainda que este artigo fala sobre uma realidade inexistente. Logo, à partida, não seria um artigo feito por um jornalista. Mas estes jornalistas foram arrojados e resolveram escrever um artigo sobre uma realidade inexistente. Vamos lá então ao que interessa. A reportagem começa por apresentar Lamine Ba, um agricultor senegalês, dono de uma pequena propriedade, daquelas cheias de pó, na orla do Sahel, no Senegal. Este ano, e recordem-se que estamos em 2050, vai ser um bom ano, diz o Lamine. Então, os baobás, que para quem não sabe são umas árvores que só existem em zonas áridas. Os baobás estão cheios de frutos que serão exportados para a Europa através de rotas de comércio justo. As suas acácias, recentemente plantadas, também estão prontas para a colheita. Ele, recordam-se, nós estamos a falar do Lamine.
Claro.
Sim, sim, claro.
Ele puxa da faca e corta um bocado de goma arábica da casca de uma delas, das plantas.
Sim.
A procura deste estabilizador alimentar e pré-biótico está a crescer muito, o que lhe confere um rendimento vital. Ouro vermelho, diz Lamine. Ouro vermelho. É todo um conceito que nós não...
Ainda não temos noção.
Não, ainda não temos, mas estamos... Daqui a uns anos, em 2050...
Há apenas uma década, em 2040, portanto, o Lamine e a família viviam com menos de $1 por dia, muito abaixo do limiar oficial da pobreza extrema, que são 2 euros por dia. E ele não estava sozinho. A vasta região semiárida do Sahel, em África, foi durante muito tempo um foco de pobreza, obrigando muitos jovens a emigrar e tornando-a um terreno fértil para o recrutamento de terroristas. É daqui que vêm muitos migrantes. Também. Uhum. Só que agora já não é. Agora, em 2050, já não é. O relatório da ONU afirma que a pobreza extrema foi praticamente erradicada a nível mundial. Um feito descrito pela organização como um marco histórico para a humanidade. Claro que é. As Nações Unidas afirmam que a transparência da cadeia de abastecimento no norte do globo ajudou a aumentar o fluxo de dinheiro para os produtores do Sul, tirando milhões de pessoas da pobreza, que é todo o problema que existe.
Exato.
Agora, em 2024.
Voltando à nossa realidade.
O Fundo para Perdas e Danos, acordado pela primeira vez há muitos anos na COP27, também canalizou dinheiro para a adaptação às alterações climáticas para os mais afetados pelo aumento das temperaturas, incluindo também as populações do Sahel. A transformação da ajuda também teve um grande impacto, ou seja, em 2030 permitiu-se criar um novo modelo de doação direta em que as pessoas transferiam dinheiro diretamente para quem precisasse. Isso permitiu uma rede de segurança a muitas das pessoas economicamente mais vulneráveis do mundo. Imaginem, vocês saberem que existe em África uma família que precisa de um determinado, uma quantia de, não é, pode até nem ser de dinheiro, mas
precisa de alguma coisa.
Precisa de alguma coisa.
E tu transferes diretamente essa ajuda sem ter que passar pelos órgãos, toda a burocracia.
Uhum.
Lamine está entre estas pessoas que beneficiaram. As suas acácias foram financiadas por dadores espanhóis. Um empresário australiano financiou os painéis solares no seu telhado e ligou-o à internet. Isto permitiu que o Lamine pudesse ver o destino das suas colheitas, claro. Quando não tinha dinheiro, o Lamine chegou a pensar mudar-se para a cidade, claro, abandonar o campo. Mas agora já posso ficar aqui, é o que ele diz, onde pertenço, até porque esta é a minha casa. No decorrer da reportagem, o grupo de jornalistas falou com especialistas em diferentes áreas que eles próprios fizessem este exercício de imaginar um futuro melhor. Só assim é que eles poderiam também escrever este artigo com algum sentido. Charles Kenny, que é membro sénior do Centro para o Desenvolvimento Global, não tem dúvidas. Pensa que a pobreza extrema poderá praticamente desaparecer até 2050. Ou seja, 2 euros por dia não são suficientes para uma boa qualidade de vida. Adoraria ver o mundo inteiro a viver com 10 euros por dia no mínimo. A boa notícia é que em 2050 metade da população mundial poderá mesmo viver com mais de 10 euros por dia. Vamos precisar de cooperação global em matéria de comércio, investimento, migração e até ajuda, claro. Isto também vai envolver transferências de dinheiro e redes de segurança para garantir que ninguém é deixado para trás. O número de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema caiu de 38% em 1990 para 8,4% em 2019, de acordo com o Banco Mundial.
Sabemos, aguardemos.
Mas não é assim tão complicado.
Não, não. Mas as vontades é que é sempre o pior, não é?
O problema são mesmo as vontades, não é?
O problema são mesmo as vontades, é o que eu acho.
Quem é que no Global Norte tem interesse que o Global Sul...
Sim, é verdade.
Enriqueça. Ou que pelo menos não se mantenha na pobreza.
Ora, aí está.
Mas pronto, é este o meu exemplo desta semana.
É um bom exercício. O teu e o desses jornalistas também. Foi bom. Leonor, queres que seja eu ou queres ser tu?
Posso ser eu. Então, querem chuta. Fazer uma corridinha?
Bora. Ai, pá, isso é comigo. Eu
vamos
correr.
Ver.
Ah, eu não.
Se és tão valente.
Não, isso não sou, mas gosto de correr.
Como aqui o Jack Scott.
Jack
e pronto.
Para onde é que vamos nós? Para o país de Gales.
UK! Eu e UK. Eu e a Grã-Bretanha e eu e o Reino Unido, enfim. É esta história infinita. Então vamos conhecer o Jack Scott. O Jack Scott tinha um problema grave desde a adolescência, que era uma adição. Eu nunca tive nenhuma adição na vida. Já conheci pessoas com adições, mas eu nunca tive nenhuma adição. O Jack Scott era viciado em jogo.
Uhum.
É pior, dizem. Diz que...
E o vício instalou-se no final da adolescência. Durante os fins de semana em que se divertia a saltar entre os bares da sua cidade natal, Stone, e as bancadas do vizinho Stoke City Football Club. Com 20 e poucos anos, estava incontrolavelmente viciado e qualquer esforço para se auto-excluir das lojas de apostas locais tornou-se inútil. Porquê? Porque descobriu os jogos online que estão disponíveis 24 horas por dia. 7 dias
pois,
por semana.
É uma, nós não temos noção. Isto é um
admirável mundo.
E é um flagelo silencioso.
É porque tu não vês, aí não vês mesmo dinheiro e achas que tens sempre dinheiro. Pelo menos é isso que eu vejo.
E permite-te fazer isso na tua intimidade. Não, exato, não dispões, não, não vais pois, nem, não, não dispões. Estás no teu quarto, estás na tua sala, estás.
Ele confessa que nessa altura começou a magoar-se ele próprio e recorda esses momentos com tristeza. E nem era pelo dinheiro, era pela tristeza e pela angústia a que se estava a sujeitar a ele próprio. Jogava quase todo o seu salário semanal em poucas horas depois de o receber. E contava os trocos até ao dia do pagamento seguinte para voltar a fazer tudo novo. Estava a destruir o meu futuro. Era um turbilhão de porcaria que não interessava a ninguém. Não consegui imaginar a minha vida depois dos 50 anos, porque pensava que ou estaria morto ou estaria preso. Ele era um promissor médio-centro do futebol local.
Do Stoke City?
E era tão rápido, tinha tanta resistência, que a alcunha dele era Duracell Bunny. Lembra-se do coelhinho da Duracell, que nunca mais parava. Sim. Aos 23 anos, por capricho, transformou a energia que ele tinha numa meia maratona e terminou num impressionante tempo de 90 minutos. A verdade é que ele foi progredindo e ele era um atleta, de facto, mas o facto de ter aquele vício fazia com que se sentisse menos que qualquer pessoa, porque o vício o magoava mesmo. E ele queria largar o vício, mas não conseguia. E começou a correr para que isso o ajudasse mais a libertar-se. Mas a dependência dele estava sempre ali a ensombrá-lo e a realidade era tão grande que ele não conseguia ultrapassar o vício. E quando comprou a casa com a mulher, que era a namorada de longa data, não conseguiu mesmo nessa altura refriar a compulsão. E confessa que tinha dito ele próprio que assim que tivesse as suas próprias 4 paredes e um teto, nunca mais iria jogar. Esta era a sua grande oportunidade, mas não fui capaz de o fazer. Provavelmente aguentei 3 semanas e voltei a jogar compulsivamente. O momento de transformação aconteceu para aí aqui há uns 5 anos, quando ele participou no King of the Dyke Race. Ninguém sabe o que é, certo? É uma corrida de 180 milhas, que são cerca de 290 km, obviamente que se faz em muitas horas.
Isso é um Ironman.
Ao longo de um trilho nacional que se chama Alphasdyke, que foi inaugurado em 1971, que passa por nada mais, nada menos do que 8 condados diferentes e atravessa a fronteira entre Inglaterra e o País de Gales mais de 20 vezes.
Eu sabia que nós ainda íamos ao País de Gales, sabia.
Sempre. Eu não, o Scott é que foi nestas suas corridas. Ele ganhou essa corrida e bateu o recorde no ano em que participou. E foi quando ele se apercebeu que tinha ali uma grande oportunidade, porque ele queria mesmo mudar. E ele pensa nisto como quando pensa no jogo. Quando há uma oportunidade, ele joga. Então pensou, se tenho uma oportunidade de recuperar, eu vou usar esta oportunidade e vou conseguir. 12 semanas depois de ter participado nesta prova, registou-se no GameStop. É um serviço gratuito de autoexclusão que impede os membros de aceder a sites de jogos de azar online. É uma aplicação que mudou a minha vida e que eu recomendo.
Desculpa, impede dos membros, tipo, atam-lhes os braços?
Não, mas se calhar, pois, calma, isto tem procedimentos.
Ok, estou bem.
Descumpri. É como qualquer cura de
desintoxicação
num sítio qualquer. É. Ninguém te ata em lado nenhum. Ou assume, ou aceitas.
Ou estás disposto a ir a peça a batalha. Disposto,
ou não vais.
Ou não vais.
Daqui há pouco tempo não falámos.
Ou apostas ou não apostas.
Ah, aí é tudo contigo mesmo. Seja numa aplicação, seja numa casa fechada.
Sim.
Exato. É mesmo assim. Desde então, ele conseguiu recuperar, aquilo ajudou-o imenso, conseguiu até ter contratos patrocinados de uma marca britânica de desporto e tem trabalhado no sentido de continuar a recuperar. Tem a colaboração de um psicólogo que o ajuda a transformar todas aquelas forças negras que o perseguiam com boletins de apostas e apostas sempre atrás dele, te ajudam a transformar isso em coisas boas. Ele sabe que dentro dele há aquela parte negra, aquela área do cérebro ou da alma que é implacável, egoísta, irrealista e perigosa. Mas tudo o que fiz foi tentar tirar isso das mãos, tirar isso da minha vida, sair das casas de apostas e alimentar-me de outras forças. Fiquei mais em forma e libertei-me com a corrida. O mês passado o Scott bateu o recorde da Mountain Winter Spine, uma prova de 268 milhas, que são cerca de 430 km.
Fogo, anda maluco.
Grande campeão, pá.
Ele...
É que nem que me pagassem.
Eu gostava, mas não consigo.
Fogo, é que nem que... Quer dizer, depende nem da quantia. Nem que me pagasse...
Epá. Depende... Sabes que há uma...
É
uma,
não aguentava.
Há uma prova dessas. Não, a questão é curioso, porque tu vês, por
nem
exemplo...
400 metros.
Os desportos do futebol, ganha-se dinheiro, não sei, ganha-se rios de dinheiro, é um nível mais elevado. E as provas da Ironman, que são provas, são chamadas Ironman, acho que é, não sei se vou dizer algum disparado, mas acho que a partir dos 90 km são consideradas Ironman. Essas provas, há uma prova muito conhecida que é feita no deserto, pá, já não me lembro qual é que é, nos Estados Unidos.
Do Sara.
É nos Estados Unidos, não, é nos Estados Unidos.
Do Arizona.
É, são 260 km.
Como esta?
Em que tu corres, que a maior parte daquilo não corres, fazes a andar a temperaturas no solo de 60 graus.
Ah.
Coisas fortes para
andar. No solo.
Tanto solo. Que tu só consegues, na parte de Alcatrão, só consegues andar nas partes pintadas, porque são menos abrasivas. Sabes qual é o prémio? Uma medalha. Não ganhas dinheiro nenhum. Ganhas uma medalha.
Não,
portanto,
vale
isto, é mesmo...
Claro, mas espera lá.
Isto é superação, atenção, isto é
não,
superação.
Não, espera lá. E neste caso é mesmo quando eu superação.
Digo, claro.
Espera
claro.
Lá, mas quando eu digo... Nem que me pagassem, não era que me pagassem depois, tinham que me pagar antes. Mas não, nem claro. Que me pagassem mesmo.
Oh, Lídia, claro, como é que eu não penso? Como é que nós não pensámos nisso?
Eu vou-vos dizer uma coisa muito gira agora que aconteceu, que é uma coisa estranhíssima, que é, lembras-te de dizer que tu não estavas a falar, que tipo, não estava... Então, sabes quando entra água para o ouvido? Eu tive o episódio todo. Só ouvi deste lado e de repente, com esta gargalhada, este fone passou a funcionar. Desculpa, Léo.
Estão desculpados. O Scott correu muito nesta prova e aquilo que o fez correr foi estar sempre a pensar que o adversário mais próximo estava a superar no pescoço dele. De tal ordem ele interiorizou este pensamento que havia uma diferença de 27 km entre eles, mas ele foi sempre a pensar que o outro estava coladinho a ele e, portanto, conseguiu correr e derrubar o tal
recorde. Também podia ser excitação esse pensamento, também podia ser.
Pois não sei isso.
Lá está, quando tu queres, tu lutas, tu empenhas-te e tu chegas lá.
Exato, foi o que ele disse. Ele não quer ser prejudicado por nada que tenha feito na vida e diz que tudo o que fez e as coisas que fez, aquilo que, onde esteve, etc., o tumulto mental... E a guerra psicológica, porque sempre passou, tudo coisas que não tiveram qualquer resultado, terão que ser corrigidas com a corrida, com o acompanhamento psicológico, obviamente, e é a corrida que o vai ajudar a superar tudo. E recomenda que qualquer pessoa que esteja a libertar-se de um vício também se dedique ao desporto, se calhar não desta forma tão, tão forte, não precisa de correr estas provas tão, tão duras, não é? Mas encontrar aí uma forma de libertar a mente sem corrupção, não é?
É verdade. Atenção.
E também recomenda...
E mesmo que não tenhas nenhuma dependência.
Sim, e recomenda que as pessoas fechem-se no seu círculo social normal e confiem só em quem lhe é mais próximo, largarem todas as amizades prejudiciais e tóxicas. Ser gentil consigo mesmo e não ter medo de falhar. Entrei naquela aplicação para me ajudar algumas 10 vezes antes de finalmente carregar no botão e avançar com a minha vida. Eu nunca fui uma pessoa em quem se podia confiar e neste momento sou tudo isso e muito mais para algumas pessoas e isso é o mais importante da minha vida. Ele atribui ao desporto o mérito de ter ajudado a ultrapassar uma dependência do jogo que já durava há muitos anos.
Desporto é sempre uma coisa positiva.
Sim, mas
só é pena cansar.
Achas que Então,
okay.
Okay, bem. Quando é que vamos? Agora estamos cansados, não é?
Epá, não. Agora vamos ficar por cá. Vamos ficar aqui no nosso Portugal bonito. Olha, é neste bonito. País à beira-mar plantado.
É assim,
tudo. Nós somos da mesma geração, então eu acho que os três fomos crescendo. Neste caso, pronto, estou a escrever isto um bocadinho na primeira pessoa.
Não, tu não estás a escrever, estás a falar.
Escrevi na primeira pessoa que é: eu fui crescendo. E uso o verbo crescer aqui, entre aspas, vocês conhecem bem, tendo em conta a minha imaturidade bem cuidada. Vocês são mulheres bem maduras, eu sou um bebê. Mas nós todos fomos crescendo, acho eu, ouvindo aquela expressão, já quando começámos a tomar aqui uma fase adulta da nossa vida, que é: para sermos completos nesta vida, deveríamos ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, não necessariamente por esta ordem,
sim, sim, pela ordem aleatória,
mas sempre fomos ouvindo isto, não é? Eu, no meu caso, se isto fizesse algum sentido, falta-me escrever o livro, ainda pá, já escrevi muita coisa que dava para fazer um livro sem interesse nenhum, mas dava. Mas pronto, mas sempre ouvimos falar disto. E há quem faça uma vida inteira sem, na verdade, ter alcançado nenhum destes... destas realidades, sim, não é? E viveram vidas incríveis, e outras pessoas que fizeram isso vezes sem conta e que não conseguiram, e outros que nunca ligaram nenhuma a esta realidade. Não sei se vocês ligaram muito a isso alguma vez, não sei o quê, pronto. Enfim, está tudo bem, isto vale o que vale. Mas isto para vos falar um bocadinho aqui dos dogmas que a sociedade queria para balizar a vida de cada um de nós, das pessoas.
Falta-me escrever um livro.
Sim, a mim também falta-me escrever um livro.
Falta-me plantar uma árvore e ter filhos.
Ah, não sei se já plantei
árvores.
Já tenho uma para plantar.
Na escola éramos obrigados a plantar,
não
é?
Não, nunca plantei na escola.
Sim, houve uma altura na primavera, no dia da árvore, mas pronto. Isto para vos falar dos dogmas que a sociedade queria para balizar aqui a vida das pessoas. Se foi ou é bem ou mal sucedida, se é muito novo para isto, se tem idade para ter juízo,
está velho,
que agora já não tem tempo para tal, que estás velho, que o seu tempo já passou, enfim, não estes dogmas
idade,
todos.
Não tens idade para isso.
Já não tens idade para isso, e é um bom gancho que tu me deste agora, pois eu quero apresentar-vos Augusto Relvas. Diz-vos alguma coisa?
Sim,
diz, não é?
Diz.
Que saiba, sem qualquer tipo de parentesco com o Miguel Relvas, apenas um simples cidadão de Porto Alegre. Ora, o Augusto, e a Lídia já sabe o que é que eu vou falar, mas a Léo não sabe, pelos
vistos.
Eu acho
que sei.
Sabes, só pode ser. Quer dizer, eu não conheço mais nada relacionado com o Augusto Relvas, que não seja isto que... O Augusto é um excelente exemplo da desmistificação desses dogmas. Augusto já foi pai... Não sei se terá plantado alguma árvore, deduzo que sim, porque ocupa grande parte do seu tempo hoje em dia à volta de flores e plantas, não deixando de ser curioso que o senhor Relvas esteja a cuidar das plantas, mas o Augusto escreveu agora um livro. Augusto é alentejano, adora contar histórias e decidiu agora lançar um livro de quadras populares.
Deixa-me só fazer um parênteses. O Augusto Relvas que eu estava a pensar era outro.
A sério?
Eu não sei a história.
Olha, boa. Então melhor ainda. Eu achava que tu podias saber, ou qualquer uma de vocês podia saber, eu já vos explico porquê.
Não, não.
Mas pronto, o Augusto é alentejano, adora contar histórias e decidiu agora lançar um livro de quadras populares e provérbios.
Ai, que giro.
Bem, na verdade, este homem de Porto Alegre, cujo trajeto profissional passou pelo setor industrial, lançou um livro sobre quadras populares, provérbios e memórias. Porque são muitas as memórias, o Augusto Relvas resolveu colocá-las naquele que é o seu primeiro livro, quando completou 96 anos.
Ah.
Lançou este livro, rodeado de amigos e familiares, na casa do povo de Alagoa, onde viveu com a sua esposa antes de ficar viúvo. Fez questão que o livro fosse lançado ali. Conhecido por uma vitalidade e uma capacidade de trabalho muito, muito fora do comum, tem já o segundo livro pronto para ser lançado, este sobre a sua infância, e na calha tem um romance que resulta de duas peças de teatro que escreveu para o Teatro Amador, que nunca chegaram
à cena,
mas que ele faz questão que fiquem em livro. Ora, quem disse que não se pode envelhecer de forma ativa e contribuindo para a sociedade? Se alguém disse, o Augusto explica que esse pensamento está errado. E os dogmas não são sempre factos consumados.
A vida começa, acho que é aos 60. Oh, caramba. Acho
ainda,
que é.
Ainda estamos aqui.
Eu, quando lá chegar, aviso como é que é, tá? Agora vamos querer três doses de cultura. Vocês gostaram da série The Crown?
Eu não sou, não, como vocês sabem, eu não sou propriamente um entusiasta desse estilo.
Não vi tudo, mas o que vi estava a gostar imenso.
Nada, isto nada tem a ver com eu se tu és ou não a favor da monarquia, não é?
Não, nada, claramente, não, não, nada não disso. É não, não sou entusiasta desse estilo. De, não me. Pá, não sei, não me fascina. Não me fascina.
Olha, eu sou. E vi recentemente na Netflix, já lá está há algum tempo, e eu já estava para ver há algum tempo, chama-se A Imperatriz. E conta a história da Sissi.
Da Sissi. She's planning a life for me that I don't want.
What is she doing? Eu já vi tudo. When a thing doesn't end, a Netflix só tem uma temporada. E tudo leva a crer pela história que haverá pelo menos mais uma. Não sei se vai ou não ver, mas para já é engraçado ver como começa como tudo. Começa tudo.
Ok. Ok. Léo.
Léo, eu vou a um sítio, a uma terra, onde nós já não vamos há muito tempo.
Ah, já fomos?
Já fomos. E agora vamos voltar ao Porto.
Ah, oh, esse é o nosso Porto.
Esse gajo tão porreiro, pá.
Vamos esta semana ao Museu Nacional Soares dos Reis.
Ok.
Fica num palácio neoclássico do século XVIII, é um monumento nacional e tem uma notável coleção de pintura portuguesa dos séculos XIX e 20. E no andar nobre tem uma vasta pintura dos séculos 17 e 18, coleções de artes decorativas que são muito interessantes, peças de faiança do norte de Portugal, porcelanas orientais, peças de orivesaria, enfim, uma panóplia enorme de arte que merece ser vista com atenção e cuidado. Pode visitar-se terça a domingo, das 10 às 18, fica na Rua Dom Manuel II, número 44, Porto. E tem um site na internet. É googlar.
Muito bem, muito bem.
Podemos ir ao Porto.
É a nossa adida cultural. É a nossa adida cultural, Leonor.
É.
Olha, então eu vou levar, passamos do Porto para Lisboa e vou convidar-vos a ir ao teatro, mais concretamente ao Teatro Vilaré, para ver um musical Mães, que é um musical que relata de uma forma divertida e hilariante e até com alguma ternura uma coisa que sempre foi muito posta em causa na sociedade, nomeadamente se calhar por nós homens, que é as relações de amizade entre as mulheres. É uma coisa gira, que são três mães e uma grávida, que nos dão a conhecer o poder da amizade entre as mulheres. É um...
Que é o elenco?
É uma peça que tem como...
Atrizes.
A Ana Clou, a Gabriela Barros,
ah,
a Raquel Tilo e a Tânia Alves. Está no Teatro Vilaré até dia 28 de Abril, de quinta a domingo. Quinta, sexta e sábado às 21, domingo às 17, e o preço dos bilhetes são 20€. Vão ao teatro.
Olha, pois, que já está mais um episódio e nós somos mesmo espetaculares.
É verdade, não posso negar.
Pelo menos para nós os três, somos do caraças.
E para a família, continuamos.
Temos mais um episódio para ouvir, nós os três.
Sim. Eu ouço sempre.
O quê? Eu também ouço. Eu também ouço.
Eu sou o que ouço mais. Olhem. É assim, já acabou, já fechámos e as más notícias correm de perto e as boas
damos nós. E beijinhos até para a semana.
Até para a semana.
Beijinhos e um queijo.
O queijo pode ser para mim que eles não gostam. Obrigada.
Beijinhos.
Tchau.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Diz lá, não tenhas receio. Achas que é bonito ser feio.